Trata-se de uma petição pela dignidade humana das pessoas em situação de sem-abrigo, que vivem numa situação de exclusão extrema. E porque é que nós resolvemos tomar esta iniciativa? Tomámo-la no dia 17 de outubro de 2016, Dia Internacional da Erradicação da Pobreza, e porque também é a nossa missão, para além de dar o apoio nas necessidades básicas, ter uma intervenção de política, diríamos assim, de influência, procurando promover e solicitar ou denunciar a ausência e solicitar a construção ou influenciar a construção de políticas sociais que resolvam estes problemas. Nesse sentido, lançámos um pedido à comunidade em geral. As pessoas aderiram muito bem. Neste momento, nós temos cerca de 4.200 assinaturas de pessoas que se reveem e que subscrevem este nosso pedido. E o que nós pedimos, de facto, ao governo e às instâncias governativas do país é que haja um instrumento de política social que nos permita cuidar mais e melhor destas pessoas e, por um lado, prevenir também que estas situações aconteçam.
É isso que espero do Presidente da República para, enfim, enfrentar este flagelo.
Isso mesmo, no fundo é irmos socorrer-nos de todas as forças que nos possam ajudar, que possam ter algum tipo de influência, neste caso, Sr. Presidente da República, pela imagem institucional que tem, mas também pelas atitudes práticas que tem tido. Visitou-nos na nossa festa de Natal, deixou-nos uma mensagem de esperança muito grande e de incentivo. Visitou-nos de surpresa e depois visitou-nos de forma mais programada, celebrou connosco a Eucaristia, com as pessoas em situação de sem-abrigo, esteve com elas, conversou com elas, contactou com elas diretamente. Depois, quando foi a altura do frio, esteve também na rua a ajudar os voluntários, a ajudar os profissionais, a tentar convencer as pessoas a deixarem-se ajudar e percebeu o difícil que é fazer este trabalho. Manifestou sempre uma grande sensibilidade, um grande apoio, um grande carinho por esta causa. Nesse sentido, nós solicitámos-lhe também a ajuda. Sabemos que não é ele que toma as decisões nesta matéria, são matérias de governação executiva, mas sabemos que ele tem influência e, portanto, é aí que lhe estamos a pedir ajuda. Ele, de muito bom grado, aceitou receber-nos. Precisamos, de facto, deste instrumento. Temos já, pelo menos, uma boa notícia, que a nível do governo há um compromisso para, até ao final do mês de março, haver já um documento com linhas orientadoras para o futuro, e isso já é um ganho muito grande desta nossa iniciativa. Tendo em conta que houve uma experiência de um instrumento destes que vigorou de 2009 a 2015, que há linhas orientadoras, que algumas dessas linhas foram adotadas, muitas delas não foram, mas algumas foram, e, portanto, que há instituições no terreno, quer públicas, quer privadas, sem fins lucrativos, a já trabalhar com algumas dessas linhas. Portanto, há uma base de trabalho, há uma base de experiência que se pode aproveitar, que se pode rentabilizar. Agora, é necessário que haja um documento politicamente reconhecido, com medidas também de apoio às instituições, no fundo, com reforço, com uma consolidação daquilo que está a ser bem feito, mas também com o apoio para aquelas situações que ainda são necessárias fazer.
Sabemos que em tempo de Troika o país viveu num garrote financeiro e instituições como a vossa sentiram isso e de que maneira? Que tipo de medidas é que poderão ser essas que poderão ir ao encontro das vossas necessidades?
Desde logo, a revisão dos apoios que são dados a estas pessoas diretamente, porque exatamente justificada com as medidas da Troika, estas pessoas, por exemplo, ao terem um apoio no internamento, suspendem-se-lhes e param os apoios sociais mínimos que tinham. Isto cria dificuldades, quer durante o período de tratamento, que, aliás, para elas aceitarem logo ir fazer um tratamento quando ele é necessário, porque se perdem esses apoios sociais, elas não rejeitam e resistem mais em fazer esses tratamentos. E depois, mesmo quando aceitam, para nós levantam-se-nos dificuldades no processo da reinserção, porque voltar a ter esses apoios sociais demora tempo, 3 a 6 meses, às vezes mais, e são períodos de tempo em que muitas vezes as pessoas se desmotivam ou que nos aumentam a nós os encargos e as dificuldades para de facto, a autonomia essas pessoas, porque esse é o nosso fim. O nosso fim é tirar a pessoa da rua, mas criar as condições para que ela possa voltar a viver de forma autónoma e de forma o mais independente possível das instituições de apoio. Depois há outros instrumentos, por exemplo, eu costumo dizer que a crise, há alguns indicadores macropolíticos e macroeconómicos que parecem apontar que ela terá, de certa forma, passado, ou pelo menos estará a passar agora nestas pessoas em concreto, neste estão neste limite social, ou às vezes já para lá dos limites, e ainda não se sente. Vimos que o governo tem vindo a tomar medidas relativamente a outras populações muito vulneráveis, como são as pessoas idosas ou as crianças, em que aumentou o índice de vulnerabilidade social e de pobreza, mas aquilo que nós queremos é que não se esqueçam deste grupo, que também é socialmente excluído, socialmente muito vulnerável, que está em situações muito, muito, muito complicadas do ponto de vista social, político, económico e de saúde, e não queremos que se lembrem apenas deles no Natal ou quando faz muito frio que é preciso tirá-los da rua.
Qual é a realidade dos sem-abrigo em Portugal?
É uma situação e é uma pergunta muito incómoda, mas que, por exemplo, também dá reforço a esta nossa petição. Nós estamos a trabalhar sem conhecermos muito bem a realidade, ou sem a conhecermos minimamente, quer dizer, nós sabemos das situações com que contactamos. Não temos um sistema de informação, por exemplo, é uma das medidas práticas que estava prevista na estratégia anterior e que nós agora solicitamos e que vemos que é um instrumento fundamental, que é termos um sistema de informação que nos permita conhecer quantas pessoas e quais as situações que elas vivem para melhor atuar. Dizer-lhe que nós, na cidade de Lisboa, contactamos cerca de 400 pessoas por noite, sendo que estimamos que cerca de metade delas, estão de facto sem teto. Uma outra percentagem também significativa, apesar de não estar sem teto, está naquilo que nós chamamos alojamentos precários, porque não são os meios da própria pessoa que lhe permite ter esse alojamento, e nesse sentido, de uma forma mais alargada, nós também consideramos essas pessoas em situação de sem-abrigo. E mais uma vez, este instrumento político, nós como organização da Igreja, consideramos também a nossa missão, não é ter e fazer política partidária, mas é influenciar para que haja medidas de política a partir das experiências positivas e da correção das negativas, mas que haja políticas que estejam ao serviço das pessoas, que estejam ao serviço do bem comum e que protejam, promovam de facto a dignidade humana.